Senhoras e senhores, muito boa noite, pontualmente 20 horas. Queremos, em nome do Poder Legislativo Municipal, agradecer a presença de todos. Passo de imediato à leitura do edital de convocação desta audiência pública. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Itapiranga, Santa Catarina, convida os munícipes para audiência pública para demonstrativo financeiro do Legislativo Municipal e discussão sobre a manutenção ou não do número de vereadores. Data 29 de outubro de 2019, horário 20 horas, local Sala de Sessões da Câmara Municipal. Itapiranga, 14 de outubro de 2019, Afonso Nils, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Convido de imediato o presidente Afonso Nils para fazer uso da palavra e conduzir a audiência pública.
Muito bem, boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar especialmente a população que atendeu o pedido, atendeu o chamado, que está aqui presente. Quero também cumprimentar a todos que nos acompanham através do Estúdio A, nos seus lares. A audiência pública tem como objetivo mostrar o demonstrativo financeiro do nosso legislativo, também demonstrar sobre, ouvir a população sobre a manutenção ou não do número de vereadores. Então, este é o momento que a população também pode se manifestar acerca, para que depois possamos tomar as decisões nesse respeito. E num ato de transparência, num ato de tornar público aquilo que se passa aqui dentro dos nossos legislativos, nós tomamos então essa decisão de fazer essa audiência pública. Mais uma vez, agradecer quem nos acompanha através do Estúdio A, através da internet, agradecer também os nossos servidores por ajudar nessa montagem dessa audiência pública. Quero cumprimentar os colegas vereadores presentes aqui nessa sessão, nessa audiência pública de hoje. E para começar, então, esta audiência pública, nós vamos começar com o organograma da Câmara de Vereadores. Nossa Câmara de Vereadores, ela é composta pela mesa diretora, com dois secretários, o primeiro e o segundo secretário, também com o presidente e o vice-presidente. E são 11 vereadores que nós temos, conforme a Constituição Federal também permite, sendo que o limite mínimo poderia ser 9 vereadores. Então, a discussão de hoje, no segundo momento, vai ser sobre esse assunto. Gostaria de passar uns informes inicialmente. O nosso diretor-geral, Miguel, vai estar recebendo as inscrições para oportunizar a população que queira se manifestar acerca do assunto. São 5 que poderão fazer a inscrição falando sobre a manutenção, que são favoráveis pela manutenção do número de vereadores, e mais 5 que são a favor da redução para 9 vereadores. Então, esses inscritos poderão se manifestar após a apresentação que vamos estar fazendo então aqui. No nosso organograma também contempla o nosso diretor-geral, hoje Miguel Alviso Schneider, contempla também o secretário executivo, que é o Daniel Meltz, o assessor de comunicação, que é o Julian, o assessor jurídico, que é o Arley, o nosso contador Otaviano e também uma servente, que é a Simone. Destes, 3 são cargos de comissão e 3 são servidores efetivos do nosso legislativo. Em primeiro lugar, deixar claro qual é a função do vereador. A função do vereador é legislar, fiscalizar, sugerir e representar. Também é um elo de ligação entre a população junto com o poder executivo. Por vezes o vereador abre mão de sua vida familiar, de sua vida pessoal, para se dedicar ao município, à população. Então, também tem uma função muito importante no sentido de poder acompanhar aquilo que se passa no poder executivo. Então, são situações como essa que fazem com que o vereador tenha uma importância muito grande dentro de um município. Bem, em relação ao nosso demonstrativo financeiro, nós temos, desde o começo de 2017, 2020, um apanhado geral daquilo que nós temos de orçamento. Em 2019, o nosso orçamento da Câmara é de 4,10% em relação da arrecadação. O que efetivamente o Legislativo consumiu foi 3,79% daquilo que era orçado. Por direito, tem 7% que teria por direito, ou seja, 2.612.987,65 reais. Então houve uma devolução de 116.685,07 reais. Também houve outras devoluções que já aconteceram no decorrer do ano, que é a devolução do imposto de renda e outras situações, faltas de vereadores, também já foi direto creditado para o Executivo. Então, se somarmos junto essa parte, nós temos uma devolução total de R$ 173.309,76. E isso soma um percentual de 11,32% em relação ao orçamento orçado da Câmara de Vereadores. Já em 2018, nós tivemos um orçamento de 3,43% em relação ao total da arrecadação do município. Sempre tomando como base o valor que é a arrecadação das transações, ou seja, das repasses constitucionais, tanto federal quanto estadual, mais a arrecadação própria do município, que o valor como base de cálculo é R$ 347.797,711. Lembrando que no orçamento total do município em 2017 foi de R$ 54.800.000, já em 2018 o orçamento do município foi de R$ 62.514.672,83. Desse valor, o Legislativo, então, consumiu 2,93%, que era o valor do orçamento. Então, ou seja, consumiu R$ 1.387.138,10. Houve uma devolução no final do ano de R$ 234.251,90, fazendo um total de 14,43% sobre o orçamento que a Câmara tinha direito. Com as devoluções durante o decorrer do ano, desde imposto de renda, faltas de vereadores e situações semelhantes, nós tivemos uma devolução de 17,82%, fazendo um total de R$ 289.220,34. Até o momento, em 2019, nós temos um orçamento aproximado de R$ 63.500.000, como base de cálculo R$ 58.730.137,88. Este é baseado exatamente o número que nós tivemos, que a Câmara de Vereadores consumiu no ano anterior, ou seja, 2,93%, ele foi transferido, então, para o orçamento de 2019. Lembrando que a arrecadação, como ela vem crescendo, esse percentual também vem baixando, vem diminuindo. Até o momento, a Câmara consumiu, então, 1,86%, do valor total que é orçado para o Legislativo para o ano de 2019, sendo que por direito ela tem, então, teria R$ 4.111.109,65. Esses números ainda não estão fechados, porque nós temos aí para computar o mês de outubro, novembro e dezembro. O de outubro ainda não está constando junto aqui, por quê? Porque pela contabilidade precisa fechar o mês para nós podermos, então, incluir esses dados também nesse número, nesse demonstrativo financeiro. Já em relação ao custo de um vereador, nós temos os comparativos daquilo que é o custo do vereador comparado ao orçamento da Câmara e também em relação ao orçamento do município de Itapiranga. Se nós olharmos a questão do orçamento da Câmara, um vereador consome em torno de 4%. Esses 4% anuais, esses 4% correspondem a um valor de R$ 77.048,79. Esse é o custo anual de um vereador. Hoje, o subsídio bruto do vereador é de R$ 4.898,21. Já o subsídio líquido, descontando o INSS, é de R$ 4.014,67. Nós temos 20% de encargos, que é o INSS, o encargo patronal, que também é recolhido à parte, mais 1% do FAT. Então, isso aí corresponde a R$ 1.028,62. Então, o custo mensal em si do vereador é de R$ 5.928,83. Uma média com o 13º incluso corresponde a R$ 6.420,73. O que isso representa em relação à Câmara? Então, é 4% do orçamento que cada vereador representa. Já em relação ao orçamento do município, quando a base de cálculo é de R$ 58.730,137,88, próximo do orçamento do município, ele corresponde a praticamente 0%. Ou seja, o número não aparece. É muito pequeno nesse sentido aí. Bem, já as despesas que são, eu vou estar relacionando agora, as despesas que têm o maior volume dentro da Câmara de Vereadores. São os investimentos que fazem parte para a formação do vereador, formação dos componentes, dos servidores, também nesse sentido aí. Então, as despesas com diárias até o presente momento, nessa legislatura, somam R$ 324.892,33. Em 2017, nós tivemos R$ 108.087. Opa, desculpa. Aqui nós temos aqui 2017 é R$ 111.608. Já em 2018, esse número passou para R$ 105.124. E até a presente data, ele corresponde a R$ 108.087. Lembrando que o vereador ele tem, por direito, e está no regimento, ele pode utilizar até 4 participações em cursos, em seminários. Então, essa é a despesa que o Legislativo tem com diárias para este sentido. Já os servidores também têm direito a 4 participações em cursos, e aí cabe a cada mesa diretora, a cada ano, fazer com que que possa ser avaliado a participação ou não, a importância do curso nesse sentido. Então, nós, por parte da mesa diretora, durante 2019, limitamos a 3 viagens para os servidores que possam escolher os melhores cursos da formação dele, que é importante para ele. Lembrando que a participação, e também nos incentivamos a participação em curso, em formação, porque o mundo ele evolui de uma forma tão constante e tão rápida que quem anda está atrasado. Quem corre apenas acompanha. Agora, quem voa é que chega na frente. Então, nós precisamos também ter servidores capacitados para poder assumir suas funções e fazer o melhor pelo Legislativo e também pela população de Itapiranga. Assim também como com os vereadores. Já essas despesas com inscrições em cursos, elas correspondem, até o momento, nessa legislatura, de R$ 88.852,50. Nós tivemos em 2017 R$ 27.448 despesas gastas com inscrições em cursos. Já em 2018, esse valor correspondeu a R$ 31.028. E até o presente momento, em 2019, este valor corresponde a R$ 30.376, que são os valores pagos em inscrições em cursos. Ah, desculpa, então, desculpa ali. Realmente, eu falei errado aí, eu acho que o amarelinho está para o outro lado, né? Então, o amarelinho corresponde aqui 2019, corrigindo aqui, obrigado por lembrar. Então, é 31 mil em 2019, e lembrando que 2018 era 30.376. Já as despesas com locomoção. As despesas com locomoção são despesas custeadas pelo Legislativo para o veículo particular do vereador ou do servidor. Então, esses números aqui, eles correspondem até o momento R$ 71.620. Eu estou passando esses números para nós termos também um diagnóstico, uma avaliação sobre isso. E aí fica também a pergunta, será que é importante ou não o Legislativo ter seu veículo próprio? Tendo seu veículo próprio, a princípio, teríamos uma economia também nesse sentido. Então essa é uma pergunta que fica e também que vai ser estudada junto com todos os vereadores, junto com a mesa diretora. Nós tivemos em 2017 valores com deslocamentos custeados então para veículos particular, para participação em cursos, assim por diante, de R$ 24.928. Já em 2018, esse valor foi de R$ 24.987. São valores próximos. Em 2019, até o momento, nós tivemos, então, R$ 21.704 com despesas nesse item. Já com as despesas de aquisição de passagens aéreas para deslocamento em cursos, nós tivemos aqui em 2017 R$ 20.395,11, que corresponde então até o momento 38% do valor até agora consumido. Já em 2018 esse valor corresponde a R$ 18.062,43, corresponde a 34%. Já 2019 até o presente momento, nós temos R$ 14.756,83. Esse número tem valores um pouquinho menor, até porque nós adotamos um critério que a compra da passagem aérea deve ser feita com pelo menos 20 dias de antecedência, para custear e baratear esses valores, então, nessas aquisições de passagens aéreas. Já as despesas com publicidade e propaganda do Legislativo, nós temos até a presente momento, são despesas com a divulgação em jornais e rádio, são um valor de R$ 68.147,51. No ano de 2017, foram investidos, então, na publicidade e propaganda R$ 27.867,95. Em 2018, esse número passou para R$ 21.466,22. Em 2019, até o presente momento, são R$ 18.813,34. Então, são esses os números. É esse o demonstrativo financeiro do Poder Legislativo. Eu tenho apresentado os maiores números, por quê? Porque são esses que consomem a maior percentual do nosso orçamento no Legislativo. Então, a partir desse momento, eu gostaria de convidar os colegas vereadores que possam tomar assento aqui nas mesas, e nós vamos, então, ouvir a população também que possa se manifestar, que possam deixar o seu parecer sobre isso daí. Então, acho que é importante essa transparência, é importante a gente divulgar e mostrar esses números. Nós tivemos, desde o começo do mês de janeiro, nós tivemos como critério de tornar público, de mostrar para a população o balancete e ler ele aqui no plenário. Porque acredito que não tem nada que possa ser escondido ou mostrar números diferentes. Não, é a realidade que se passa também no Poder Legislativo. E os números, então, estão aqui para serem visualizados, que foram para serem visualizados, para serem conhecidos por toda a população do município de Itapiranga. Então, agora, dando sequência, convido, então, o nosso assessor de comunicação para recolher o projetor, então, né, o slide, e que a gente possa, então, dar continuidade à nossa audiência pública. Mais uma vez, agradecer a todos que estão presentes aqui nesse momento, agradecer a todos que nos acompanham através do Estúdio A na internet. Então, em seguida, já damos continuidade à nossa audiência pública. Bem, dando continuidade à nossa audiência, eu gostaria de lembrar ao público presente que as inscrições podem ser feitas com o nosso diretor-geral, de quem vai se manifestar na palavra dirigida agora a partir desse momento. Podemos inscrever até 5 que estão a favor pela manutenção dos 11 vereadores e mais 5 que estão, então, a favor da redução do número de vereadores, lembrando que também podem ter aos comentários alguma situação que foi mostrada através do demonstrativo financeiro do Legislativo. Esta audiência pública é para tratar especificamente sobre o assunto a qual foi determinada a convocação para a mesma. Então, esse é o objetivo, esse é o nosso propósito sobre esta audiência pública. Gostaria também de deixar claro e lembrar a todos que, em função dessa convocação, dessa audiência pública feita pelo presidente, nas atribuições ao que o regimento confere, nós tivemos uma denúncia no Ministério Público, onde fomos acusados de promoção pessoal pelo mesmo. E o Ministério Público deu o relato, eu vou lê-lo em breves palavras, que são 7 páginas, mas um resumo daquilo que tem sido relatado através do Ministério Público. De análise dos fatos relatados pelo noticiante anônimo, verifica-se que a representação encaminhada a esta promotoria de justiça deve ser prontamente indeferida. E aí segue com todos os dados, os motivos de análise por parte do promotor. E quando se fala da questão da promoção pessoal, o promotor entendeu o seguinte, que a promoção pessoal é tratada no artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal, nos seguintes termos. Artigo 37, inciso 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não cabendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Portanto, o fato de o vereador Afonso Nils ter anunciado audiência pública para discutir sobre a manutenção ou não do número de vereadores na Casa Legislativa, por si só, não indica a prática de promoção pessoal, uma vez que se trata de mero ato decorrente das atribuições da presidência da Câmara de Vereadores. Outro sim, em consultas realizadas no site da Câmara de Vereadores de Itapiranga, não foram localizados indicativos de promoção pessoal do presidente da Casa, da Câmara de Vereadores, com a audiência pública designada. E por diante vai informando, então, todas as situações do qual este pedido foi prontamente indeferido. Gostaria de lembrar também a quem nos acompanha aqui através do Estúdio A e também quem está presente neste momento, nesta audiência pública, logo de começo do ano, prontamente fizemos um planejamento para o ano todo, janeiro a dezembro. E neste nosso planejamento, a questão da audiência pública ficou claro no artigo 28 nosso, de marcar audiência pública para discutir a redução do número de vereadores e outros em outubro, depois da Oktoberfest, para não desvirtuar foco, então, nesse sentido. Então, essa incumbência ficou por parte nossa neste planejamento da Câmara de Vereadores. Tivemos uma informação que nós não tínhamos conhecimento a respeito do mesmo e fizemos também uma consulta através do nosso departamento jurídico junto ao TSE para saber sobre a validade já para a próxima eleição ou não. Então também precisamos deixar isso bem claro, sem deixar dúvidas nenhuma. Nós entendíamos que toda a discussão que fosse feita e toda a atitude tomada durante este ano já valeria para o próximo ano, mas não cabe essa informação, não. Então, o artigo 16 da Constituição Federal, ele rege e diz o seguinte: que a lei para alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano antes da sua vigência. Então, para deixar claro também sobre essa situação, nós não tínhamos entendimento sobre este assunto, também ninguém tem levantado sobre isso, então a gente ficou surpreso sobre essa situação. Mas esta aqui também é uma audiência pública para consultar a população, e depois os vereadores vão ter também esse entendimento a respeito dele ou não. Então, dando sequência à nossa audiência, eu gostaria de convidar as pessoas inscritas para se manifestar sobre a questão da redução do número de vereadores e também sobre os que são a favor da manutenção. Primeiramente, eu vou começar aqui, nós temos somente 3 inscritos que são a favor da redução, e temos somente uma inscrita que é a favor, que é contra a redução, ou seja, a favor da manutenção do número de vereadores, de 11 vereadores. Então, primeiro inscrito, eu vou pedir então para Douglas Til.
Senhor presidente,
pois não.
Salvo os vereadores.
Salvo os vereadores. Isso só lembrando, então, que nós temos aqui então, a manifestação por parte da população que foi convidada a participar desta audiência pública. Acho que era um momento oportuno para aproveitar essa oportunidade de se manifestar. Acho que essa oportunidade a gente está dando para a população. Após a manifestação das pessoas que se inscreveram aqui para usar a tribuna, os vereadores também terão a oportunidade de se manifestar. Nós estamos limitando a 3 minutos, então, cada manifestação, para nós podermos ser mais objetivos ou bem objetivos e poder fazer com que essa audiência pública flua de acordo com o planejado. Se tiver mais algum inscrito e deseja usar a tribuna, poderá fazê-lo com o nosso diretor Miguel Aloysio Schneider. Então, convido de pronto Douglas Silva para se manifestar por primeiro. Agradeço a todos que tenham colocado a sua palavra a favor para fazer manifestar sobre o assunto. Com a palavra, Douglas Silva. Eu vou estar, então, cronometrando o tempo e indicando no momento que estiver concluindo o tempo, então, nesse caso aí. Com a palavra.
Bom, boa noite, presidente, boa noite, demais vereadores, boa noite ao público que nos assiste e também aqueles que nos estão acompanhando através do canal Estúdio A. Eu tenho participado ativamente das sessões da Câmara de Vereadores porque eu acho que a Câmara é um órgão tão importante do nosso município, porque a maioria das ações que acontecem a nível do Executivo passam por aqui, seja através de projeto de lei para implantação dos programas de governo, seja através de suplementações, enfim. Praticamente tudo aquilo que acontece no nosso município passa também, se não pela aprovação, mas pela fiscalização dos senhores. Ao mesmo tempo, eu vejo que a população está bastante descrente com a atuação política, tanto no nosso município quanto nas esferas de Estado e da União. E isso é reflexo, digamos assim, de todo um contexto que provém também da dissociação que os representantes têm com o povo. Muitas vezes a vontade do povo expressa através das mídias sociais, expressa nas mais diversas formas, aqui na Câmara não é atendida. Seja por pura picuinha política ou por outra questão do gênero. Ainda sobre essa redução do número de vereadores, eu acho bastante temerário tomar uma posição, né? Inclusive aí era questionado, é a favor ou contra, porque é um contexto muito complexo que deve ser analisado do ponto de vista da representatividade. Todos vocês são representantes legítimos do povo. Estão aqui pelo voto, né? E têm uma função importante perante o município. ao mesmo tempo, eu me preocupo com a legitimidade das intenções que aqui são tratadas. E eu vou aí citar de novo essa questão do artigo 16 que o presidente mencionou. Essa alteração, ou seja, de que toda alteração no processo eleitoral deve acontecer um ano antes das eleições, é uma lei de 1993. Ela não é desse ano, não é do ano passado. Então, fica no ar aí se realmente há esse objetivo ou se é pura e simplesmente uma questão midiática, né? Enfim, são essas as colocações que eu queria expor nessa noite e agradeço a oportunidade.
Agradeço a manifestação de Douglas Til e convido neste momento Duraldino Walker também para se manifestar.
Boa noite, novos vereadores, boa noite, presidente da casa, ao público aqui presente. Dizer assim que, como o Douglas falou, aí é um anseio da população aí que a política está desacreditada, e eu acho assim que essa audiência pública ela tem o seu sentido, mas que o anseio realmente da população, a população ela não se manifesta. Se manifesta através de redes sociais, de anseios assim, mas o anseio da população do município de Itapiranga, com certeza, se fosse fazer uma pesquisa de boca de urna, com certeza todo mundo optaria pela redução do número de vereadores, né? Então, eu acredito, que nem o Afonso Hutz disse, de repente vamos perder dois líderes aí nas comunidades do interior, que eu acompanho aí bastante. Então, eu acredito nisso também, talvez vamos perder, mas eu acho que o anseio da população é pela redução do número de vereadores. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do Duraldino Walker. Convido agora para se manifestar também Edileide Martins.
Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, população itapiranguense. Boa noite ao pessoal que assiste pelo Estúdio A. Bom, eu sou contra a redução do número de vereadores. O porquê? Isso vai diminuir a representatividade que nós temos, tá? E creio eu que essa audiência ela foi convocada com o intuito da redução ou não. E essa redução, ela é, creio eu também, baseada na economicidade que isso traria para o Poder Legislativo, certo? Em minha mera opinião, eu acho que isso não é pouco, em vista do orçamento que vem para o município, essa economicidade que dará. Isso são dois vereadores. Eu sou a favor, ao invés de nós diminuir o número de representatividade no município, nós reduzir o salário dos vereadores, pois todos vocês têm uma segunda função, além de ser vereador no município, todos têm. Ainda, ninguém de vocês vive só da vereança, tá? Podemos sim manter o salário de vocês, podemos. Vamos reduzir as diárias, vamos cortar, vamos usar, como a gente diz, vereador representa o povo. Se vocês representam um povo, vocês trabalham para o povo. Então, vamos diminuir o salário, vamos trabalhar que nem um trabalhador normal vive de um salário mínimo ou do salário base que é atribuído no nosso comércio. Eu acho que aí sim, se nós diminuir o salário de vocês, nós vamos estar falando em economicidade para o Poder Legislativo, quanto para o Executivo e quanto para a população itapiranguense. Eu acho que esse é o foco, ainda contando que para a redução do número de vereadores, nós teremos que alterar o regimento interno como a lei orgânica e para aprovação disso é maioria absoluta, que dificilmente irá passar pela casa, será aprovada pela casa, como já foi tentado em anos anteriores isso, e não foi aprovada. E logo, para a redução do salário, isso é um projeto de resolução, projeto de lei, aonde para aprovação é maioria simples. E como vem ocorrendo já na casa, a maioria das vezes os projetos são dados empate, e esse empate ele é desempatado com o voto de Minerva do presidente. Então o senhor teria o seu voto de Minerva, como o senhor busca a economicidade da casa, votar favorável para a redução do salário dos vereadores, pois essa foi uma das suas bandeiras que o senhor levantou na época da sua campanha, e o senhor poderia estar fazendo esse grande bem à população itapiranguense. Muito obrigada.
Agradeço a manifestação de Edileide Martins e passo agora então a palavra de Valdécio Seno. Lembrando que se tiver mais alguém que queira se inscrever na palavra, pode procurar nosso diretor-geral, Miguel, que temos ainda aberto alguns espaços, se alguém quiser se manifestar. Com a palavra, Valdécio Sena, agradeço também por usar esse espaço na tribuna e se manifestar neste momento.
Boa noite, presidente da Câmara, os vereadores aqui, a plateia, as entidades representativas aqui, são um pouco número, mas é importante que nós estejamos aqui. Eu estou aqui me manifestando como cidadão itapiranguense, imparcialidade política absoluta, né? Venho aqui manifestar minha opinião pessoal, daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino que podia ser um projeto de sustentabilidade dos nossos órgãos públicos, e aí entra a Câmara de Vereadores também. Vendo esses números, me faz inveja ter tanto recurso, em qualquer empresa da nossa região tivesse tanto recurso disponível, e eu acredito que nós temos que pensar nisso. E isso é fruto dos impostos de nós, consumidores, de nós, cidadãos itapiranguenses e brasileiros, e nós não temos nada, absolutamente nada, contra ninguém aqui. Isso quero deixar bem claro, né? Mas o que me faz pensar é o retorno disso, né, desses investimentos. Será que nós não teríamos necessidades diferentes? Eu sei que é lei, mas a lei foi feita pelos homens e ela pode ser mudada pelos homens, pelas pessoas. Então é um projeto de longo prazo, eu acredito. Porque hoje se pergunta, cada um de nós se pergunta, como é que eu vou me manter daqui a 5 anos? Por mais que você tenha uma renda boa hoje, mas ela vai ser suficiente para você se manter como cidadão, atender duas condições básicas para a sobrevivência? Será que nós continuando com esses números, e nós estamos chegando a nível de Brasil, a nível de Itapiranga, aqui é uma exceção, a arrecadação é aumentando, mas isso é fruto do trabalho de todos nós. E muitas vezes nós não vemos assim um retorno tão mais participativo, efetivo para nós como cidadãos. Não estamos aqui falando que falta educação, que falta segurança, que falta saúde, né? Só que nós temos que rever como nós estamos gastando o nosso dinheiro, de que maneira ele está sendo arrecadado, né? Então, isso que me faz pensar. E eu aqui quero me manifestar muito mais no sentido técnico. Analisando os números e todas as despesas que foi apresentado, eu quis somar, mas eu acredito que passa de 10 mil por mês por vereador, somando as despesas apresentadas. Salário deu 7 mil e pouco, mas todas as despesas dividindo por 11 vereadores e multiplicando por 9, olha, 10 mil reais. Eu pergunto, quem de vocês aqui ganha 10 mil reais, né, por mês? Não que isso é sobra deles, mas é um custo que a população, que cada um de nós tem. Então, sinceramente, quero me manifestar imparcialidade política absoluta como cidadão itapiranguense. Eu quero fazer essa manifestação, mas de nós pensarmos, né? Eu sou a favor, sim, da redução, né? Se é 2 ou é menos, eu até lançaria o desafio que podia ser menos ainda. Eu concordo que, de repente, nós tenhamos menos participação da população, mas, muitas vezes, com menos, essas pessoas se dedicam mais. E eu quero reforçar a opinião dos demais, né? Aqui, nenhum depende do salário, né? Então, acredito que é possível, porque nós não podemos, no Brasil, continuar fazendo da política uma profissão. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do senhor Valdécio Sen. Eu consulto o nosso diretor, se tiver mais inscritos. Ok. Então, neste momento, estarei abrindo a palavra para os colegas vereadores também se manifestar. Eu começo pelo vereador Fábio Hahn.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os nobres colegas, público que nos acompanha, imprensa que passa a levar a informação de um ato histórico dentro do nosso município, que é uma audiência pública para a discussão do número de vereadores. Quando falo em ato histórico, senhor presidente e nobres colegas, como vereador, é difícil se manifestar quando você está nessa cadeira. Entendemos que a moeda tem os dois lados. A sociedade, infelizmente, ela é gerida pela vontade política. E o político, ele é escolhido pela população. Portanto, dizia desde o início nessa casa, renunciar à cadeira quando você consegue conquistar através do voto é muito difícil. Mas a lei que está gerindo e está dizendo, ela até permite e nós podemos discuti-la. Bem colocada aqui por algumas pessoas da plateia. Ao mesmo tempo, nessa noite, senhor presidente, nobres colegas, eu acho que o legislativo de Itapiranga leva um tapa na cara. E ele precisa se colocar no seu devido lugar. Quando nós não temos a condição de articulação, de convencimento, e principalmente de respaldo frente à população, de convidá-las a se manifestar pela manutenção ou não das vagas aqui na Câmara de Vereadores. Além do mais, pessoas se sentem traídas quando nós analisarmos a Constituição Federal. E ela é clara. E, portanto, cabe a nós uma reflexão interna aqui, senhor presidente, a mesa diretora, o quadro de servidores. Estamos sendo leais com a população em não buscar a informação antes de convocar uma audiência pública. Estava aqui nesse plenário ex-prefeito de Itapiranga, senhor Roberto Berwanger, e disse: eu vou me retirar, pois não foi isso que foi dito. Me senti mal como vereador. Mas quero dizer aqui com todas as letras, senhor presidente, este é um assunto que nós podemos discutir. E se depender do vereador Fábio para assinar um projeto, dar autoria para vir à discussão nessa mesa, o vereador Fábio vai assinar. E nós podemos tornar isto mais público ainda. Ainda mais porque estamos tratando de um assunto de 2024. Jogamos a responsabilidade 5 anos. É de se repensar. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a quem veio. E aos que não vieram, realmente, cada um no seu motivo, nós precisamos entender. A democracia é justamente para isso. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio e, por uma questão de justiça com os colegas vereadores, o vereador Fábio usou 5 minutos da palavra, então estarei liberando 5 minutos também para cada vereador e, no momento que estarei usando a sineta, por gentileza, faça o meu favor de respeitar as regras aqui estipuladas. Convido neste momento, na outra ponta, o vereador Gelson Petri.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas e demais assistentes e aos que assistem pela imprensa. Olha, eu digo assim, a gente tem que valorizar o que a população coloca o vereador aqui, então a gente também tem que escutar a população. Hoje essa audiência veio pouca gente, mas a gente percebe fora que a maioria, avaliando, querem a redução de vereadores. Mas assim, deixar claro, concordo com a redução de vereadores, sendo que a mesma porcentagem seja avaliada também no executivo. Não tem nada, tem muito a ver em economia. Executivo também tem que economizar. Se 2 vereadores daria uns 30% de desconto, então que reduza 30% dentro da administração pública. E assim que vier um projeto nesse sentido, eu aguardo que a mesa diretora mande a redução para 9 vereadores. Eu coloco meu voto à disposição também. Mas que venha esse projeto para colocação dos 9 vereadores através da mesa diretora. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Agora, passando para outra ponta, então, convido a vereadora Daniela.
Bom, boa noite, senhor presidente, novamente. Aos demais que talvez não estiveram antes do início da sessão, realmente era um momento histórico a data de hoje aqui. Pena que essa casa não está cheia, mas creio que por alguns motivos, alguns não puderam e talvez pelo fato dessa discussão que está sendo feita hoje aqui realmente não valer para a eleição de 2020 e sim apenas para 2024. Creio que a mesa diretora estava ciente, sim, ao menos alguns integrantes sabiam, sim, dessa condição, e foi mantido mesmo assim a audiência, mas creio que a discussão, mesmo assim, é válida, porque isso não é uma questão de hoje, de ontem, do ano passado, para o ano que vem. Isso é uma questão que vem sendo debatida há vários anos. Nós já tivemos a questão de vereadores para 9, e depois voltou para 11 de novo aqui na Câmara, de vereadores Itapiranga, e sinalizar num contexto as situações que as pessoas que se manifestaram aqui são realmente situações caóticas, não acontece só em Itapiranga, acontece a nível estadual, no governo, governo federal. Creio que a mudança aqui, com certeza, vai afetar o financeiro e gerar uma economicidade, mas também seria muito importante essa mudança acontecer nos níveis superiores também da nossa na esfera estadual e federal, porque a gente aqui consegue acompanhar o que acontece, para onde que vai o dinheiro da nossa Câmara de Vereadores. Mas, infelizmente, lá em cima a gente sabe que o rombo é grande, a gente vê nos noticiários o que acontece atualmente, e cada dia alarma mais. Então, realmente, é de se pensar o que é mais viável. A gente hoje, como vereador, é difícil realmente se colocar na situação. A gente atende a todo o município. Hoje a gente não é vereador só de uma comunidade interior, só da cidade, a gente atende a todos. E todos, a gente ouviu algumas pessoas nesse período, a maioria se manifestando realmente a favor da redução, porque hoje, se tu for colocar para a população, realmente o povo quer que as coisas aconteçam e que não se rasgue o dinheiro público, como acontece por aí. Então, realmente é uma discussão válida e que se venha realmente um projeto para isso, a gente vai estar aqui para realmente acompanhar e apoiar o mesmo para a discussão e realmente quando for algo válido mesmo, né? Então, creio que isso aqui está acontecendo hoje, essa audiência aqui é para a gente ter uma noção do que realmente o povo de Itapiranga quer e que nós, vereadores, possamos fazer essa avaliação, que se vier um projeto, vamos colocá-lo aqui na casa, mas vai ser para 2024. Então, sempre sou a favor da economicidade, sim, mas creio que também a voz da população tem que ser levada em consideração, que nós representamos vocês. Então, nós temos que levar isso muito em consideração. E também a nossa questão da Câmara, que hoje foram apresentados números. Obrigada. Mas mais seria isso, presidente, e agradeço a oportunidade.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Convido o vereador Afonso Utsi a se manifestar.
Senhor presidente, colegas, os que vieram nesta noite e os que nos acompanham nos seus lares. Talvez seja eu um suspeito, ser considerado um oportunista, ou queria aproveitar momentos, ou alguém equivocado. Mas eu sou uma pessoa muito honesta, estou zelando por isto em toda a minha vida política, e avaliado muito bem nas urnas, e defendo bastante a economia e respeito quando se trata de dinheiro público. Eu era presidente dessa casa no ano 2017. Eu me deparei, sim, talvez não por salário, porque respeito o lado de salários quando foi decidido. E nesta casa se define o salário para os próximos gestores. No final deste mandato, nós haveremos de definir para os próximos 4 anos. Mas a gente se deparou com resoluções internas nesta casa e não tínhamos como impedir esses gastos exagerados. O salário a gente respeita. E quando a gente fala disto que foi feito, eu estive presente nesta casa em 2014, quando nós definimos, aqui foi citado o valor de diária pela Edilene, fixado o valor das diárias desta casa para legisladores e presidente, eu fui um voto vencido, eu votei contra essa resolução do dia 3 de fevereiro de 2014. Não concordo, não me conformo, além do salário, o vereador ganhar esta alta diária, mais a locomoção paga e o curso pago se ele for para um curso. Se eu, vereador Utzig, estiver equivocado, que o povo se manifeste. Mas nesta casa, aqui se nós olharmos os 4 anos dessa legislatura, nós vamos nos deparar que nós vamos chegar no valor aproximado de 2 máquinas. Eu sou favorável à redução, porque se eu falo da economia, eu preciso sustentar a minha postura. Eu voto favorável à redução de 11 para 9. Mas insisto e não abro mão do exagero das diárias. E vou avançar porque eu não temo do meu discurso que está gravado da última sessão. Inclusive no executivo. Prefeito, funcionários, porque nós estamos todos lidando com dinheiro público. Para que ninguém diga que o Utzig é partidário. Eu sou vereador da situação e não é de agora. Os outros executivos, os outros prefeitos, os outros vereadores também usaram disto. E se nós olharmos, foi definido o valor das diárias em UFMs. O presidente está no site da Câmara de Vereadores. Hoje ninguém mais esconde números. O presidente hoje é a Brasília, capital federal. Não é só agora, porque é o Afonso News. Eu também já era presidente. Precisa ganhar R$ 1.027 por dia, mais a locomoção e o curso, se ele for, além do salário. É isto que está sujando a imagem do político. E eu sempre dizia aqui nessa casa também, parem de falar de Brasília, se nós não somos capazes de limpar a nossa casa. Então, quando se trata de dinheiro público, de coisa pública, ou de coisa alheia, tenhamos respeito. Nós não precisávamos chamar uma audiência pública, se é que nós temos interesse de reduzir gastos. Nós podemos, tem resolução arquivada de 2017, autoria minha, sozinha. Poderíamos fazer ela em conjunto e trazer ela aqui, reduzir ou tirar essas diárias e nos limpar na frente do povo lá fora. Da mesma forma, senhor presidente e colegas, não precisávamos chamar esse pessoal aqui, nós poderíamos fazer por nós. Estamos vendo em cada audiência pública sempre menos povo. E se repetiu mais uma vez essa noite. Que fique claro, a minha posição é única, não temo e não olho quem me queira bem ou não goste de mim. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Outes. Com a palavra, a vereadora Luísa Kestra.
Senhor presidente, demais colegas, também assistentes, eu também sou a favor, sim, da redução de 11 para 9. Mas já que agora vale só para 2024, eu teria uma ideia assim, ó, pegar o salário dos 9 e dividir entre os 11. Que daí nós ia fazer uma economia mais ou menos 115 mil por ano. E reduzir as diárias à metade, daria mais 44 mil. Num ano nós ia economizar 159 mil por ano. Eu acho que seria uma boa, não sei se o pessoal, mas sem entrar um projeto de redução, o meu voto é a favor da redução. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Aloísio. Passo agora a palavra para o vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas, povo aqui presente, imprensa escrita, falada, tudo aí. Eu já vinha me manifestado na imprensa que eu era a favor da redução em motivo de alguns fatos ocorridos na casa. Hoje, por exemplo, nós temos um projeto trancado por motivos políticos que tem que ser feito, que é a reforma da avenida. Está no prazo, está legal. Mas eu, se aparecer o projeto aqui, cair em cima da mesa, eu até, em conjunto com algumas pessoas, a gente tinha feito um projeto de autoria popular para entrarmos. Mas se o projeto cair para redução, eu voto a favor da redução. Por quê? Ou nós temos que limpar o nosso nome lá fora. Não vai ser a solução. Eu havia me manifestado a favor de reduzir os vereadores, e a população ela é maciçamente a favor de reduzir. Mas eu vi também bastante pessoas me chamarem e falarem, ó, nós vamos perder representatividade na Câmara, cuida com isso, porque senão vocês têm que achar um jeito de não ter as diárias, vocês têm que achar um jeito de reduzir o salário, de repente. E eu fui bem claro em falar, o meu salário, eu faço jus ao meu salário, eu não falo pelos outros, mas o meu salário, vocês podem ter certeza que ele é pouco. Quem conhece o meu serviço lá fora sabe que o meu salário é pouco. A gente aguenta brincadeirinhas todo dia. Ah, você ganha como vereador, você não está preocupado, né? Ainda hoje, antes de vir para essa sessão, né? Ah, tu vai trabalhar hoje, vocês trabalham uma vez por semana, né? Vida de vereador não é isso aí, ó. Sou vereador 24 horas por dia, inclusive. Por isso o vereador não pode bater ponto, porque ele é vereador 24 horas por dia. Ele não pode ficar preso a uma Câmara de Vereadores. Ele vai ter que ir lá na sociedade buscar os problemas da população e trazer para o Legislativo e para o Executivo. Isso é a vida de vereador. Mas na hora que cair aqui o projeto, eu sou a favor da redução, mas não é por aqui que tem que parar. Porque dois vereadores não vai salvar a vida de Itapiranga, de município, de ninguém. Mas é um bom começo. E se tratando de audiência pública, não precisava ter feito audiência pública, a opinião do povo estava clara, né? Agora nós estamos tratando aí, eu gostaria que isso aí fosse para o ano que vem, Valência, não para 2024, 2025. Quem que sou eu para votar alguma coisa para lá para frente, saber se lá é bom 9 vereadores ou 11? Então eu queria que isso viesse para o ano que vem, inclusive, não para 2021, para a próxima gestão. Obrigado, senhor presidente. Mais ou menos essa era a minha ideia e espero que consegui contribuir com alguma coisa.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei e passo a palavra à vereadora Anne, que quiser se manifestar. As palavras. Ok, vereadora Anne.
Cumprimentando nossos vereadores, presidente, e todos que vieram hoje aqui nessa casa. Como já tinha feito até uma enquete que a gente escutou, né? Maioria do povo quer que seja reduzido os vereadores dessa casa. Então, como assim o povo quer, a gente está aqui para reduzir. Como já foi, todos os vereadores que se manifestaram já falaram que é realmente só para o ano de 2024. Mas também, senhor presidente, que está aqui, muito bem os vereadores que se manifestaram, uns falaram que o vereador, como às vezes a gente é chamado, só vem aqui. Não é isso. Eu gostaria, aqueles que têm a vontade ou querem um dia que seja um vereador, para vocês verem que nós não só viemos aqui. Nós estamos fora para junto nosso povo, que estão nos cobrando, como o Tigrão, nosso vereador, falou, nós não viemos, nós estamos sendo cobrados diariamente, cobrando para ir ver se problemas da saúde, das estradas, junto na educação, em todas as secretarias. Então, eu, como vereadora, Anne, eu já estou, 23 anos estou aqui nessa casa. Sim, eu sempre fui uma vereadora, eu, ajudando o nosso povo de Itapiranga, como o vereador colocou. Às vezes, à noite, a gente é chamado. Quando não tem um vizinho que não tem carro, a gente está à disposição. Então, vem gente ali, às vezes, querem dizer que a gente não trabalha. Estou a favor que diminui. Como também já diz, então, se diminuir, talvez vai faltar dois vereadores, porque o nosso município está crescendo. Todo mundo sabe que está crescendo, vem mais habitação, vai mais gente no município, mas é o povo que decide. Ele que vai decidir o que é para o bem do povo. Se tem que ser reduzido, estou aqui, vou votar, que seja 9 vereadores, mas tem muita coisa que tem que ser também mudado. Quero também agradecer o vereador Paulino, que numa enquete que eu vi, colocou que ele foi vereador nessa casa, que ele fez muito para a comunidade dele, para o nosso povo de Itapiranga. Ele foi, eu acho que, 2 gestões. Quero agradecer a ele o que ele sente, o que é ser vereador e quem não é. Também não vou dizer que todos os vereadores estão à disposição que querer ajudar. Cada um tem seu sistema, mas o meu sempre foi o trabalho social para o município de Itapiranga. Não preciso divulgar nomes quando vou na rádio dizer. Eu vou pouco na rádio falar mal de alguém. Eu sempre sabe. O povo sabe que eu estou ajudando o nosso povo Itapiranga. E eu vou continuar. Se eu não estou aqui nessa casa ou não, vou, farei e continuar nosso povo. Mas se vier o projeto, senhor presidente, eu também voto que seja 9 vereadores. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne. Passo a palavra agora para a vereadora Hilda Feller.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso público aqui assistente. Quero cumprimento todo especial ao Siqueira, que está aqui nessa noite, que foi quem me cedeu os 30 dias nessa casa. E também quero me manifestar. Estou aqui por 30 dias. Mas também vou deixar meu voto aqui. A gente conversa muito e a gente sabe que o desejo da população é reduzir para 9 vereadores. Concordo em reduzir para 9 vereadores. Mas só acho o seguinte, que só reduzir 2 vereadores da Casa Legislativa não é o suficiente. Isso aí não vai dar a mínima. Então, para ser um projeto bem feito, um projeto que vai de encontro com a população, que eu acho que esse é o desejo da população, se reduz 2 vereadores desta casa, se reduz o salário dos vereadores e também vamos de encontro com o executivo. Não é só reduzindo 2 vereadores e baixando o salário dos vereadores que nós vamos ter economia. Vamos para o executivo também. Vamos reduzir o salário do prefeito, salário do vice, dos secretários e vamos fazer uma boa economia. Isso sim é preciso, mas não reduzir apenas 2 vereadores, porque isso eu concordo que não vai dar lucro nenhum para o nosso município. Essa é a minha opinião. Sou de acordo que reduza, mas vamos reduzir o total. Vamos reduzir vereadores, salários e salários do executivo também. Porque é fácil dizer que aqui os vereadores só viajeiam, não fazem nada. Mas eu sou testemunha que, não sendo vereadora, as pessoas me procuram bastante para atividades, para trabalho social, trabalhos voluntários. Imagine quando você é vereador. Olha, nesses 30 dias aqui que eu estou aqui, eu posso citar quantas pessoas que me procuraram nesses dias, pedindo as coisas, pedindo ajuda, tanto social. E isso é todos os dias. Se tu está em casa, tu não tem sossego. Se tu está na rua, muitas vezes tu está cumprimentando com um colega, está conversando com um colega, tu não consegue conversar, porque chegam te interromper. E esse é o dever do vereador, é trabalhar para a população. Então, eu deixo aqui, não vou estar aqui o dia que vim esse projeto, mas eu deixo aqui o meu voto. Sou favorável à redução de vereadores, mas contanto que baixe o salário dos vereadores, baixe o salário do executivo também e reduza as economias do executivo também, que tem gastos exorbitantes no executivo. Muito obrigado, uma boa noite a todos e obrigado pela presença daqueles que aqui vieram.
Agradeço a manifestação da vereadora Hilda Feller. Convido neste momento o vereador Érico Guila a se manifestar.
Boa noite, presidente, colegas públicos presentes aqui nessa noite. Eu aqui vou usar as sábias palavras de um doutor, e é a minha opinião também. Essa é a minha opinião, ninguém vai mudar, e pode ter certeza disso, que o problema não vai ser esses 11 vereadores, esses 12 vereadores que tem a mais aqui nessa Câmara de Vereadores. Tu pode ter a certeza disso. O gargalo é bem outro, isso todo mundo sabe. Essa é a minha opinião, deixar bem claro, essa é a minha opinião e ninguém vai mudar. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Érico. E para fechar, então, também estarei me manifestando a respeito. Primeiro, dizer a todos que nos acompanham, agradecer mais uma vez quem veio aqui presente aqui neste momento, neste ato. Agradecer também quem nos acompanha através do Estúdio A, pela internet. E gostaria de dizer, de uma forma bem simples e democrática, aqui não é um momento de fazer comício nem discurso, mas é um momento de ouvir anseio da população. Sempre fui a favor da redução do gasto público e nós precisamos começar pela casa aqui. Este é o momento certo, é o momento oportuno, mesmo que o vereador Fábio ache que é um tapa na cara do Legislativo, mas mesmo assim todos estavam convidados a participar. E eu fico feliz neste momento quando vejo as manifestações dos colegas vereadores se manifestando para que a gente possa fazer a redução do número de vereadores, dando exemplo aqui nessa casa. Não só reduzindo o número de vereadores, mas reduzindo os outros gastos aqui demonstrados. E eu vou fazê-lo começando pela presidência. O presidente tem direito a uma viagem, como o vereador Afonso Sudes falou. Vereador, viagem a Brasília. Tem direito a um valor de R$ 1.027,20. Sendo que os vereadores normais, que não são presidente, teriam direito de R$ 684,80. Já para fazer uma viagem à capital do estado, o valor é de R$ 684,80 para o presidente, R$ 582,08 para os demais vereadores. Primeira situação, é igualar igual aos outros vereadores. Eu nunca vi por que o presidente precisa ganhar mais do que os outros vereadores. Primeiro passo, é isso daí. Depois sim, toda a resolução que será feita aqui, toda a resolução que será feita aqui vai ser de uma forma democrática, ouvindo os colegas vereadores, para depois nós colocarmos em votação. O vereador Afonso tem colocado, o vereador Afonso Udes tem colocado sobre a resolução dele e que não foi atendida. Inclusive, a resolução dele foi rejeitada pelo seu próprio jurídico. E nós fomos no embalo naquela vez, entendendo que o jurídico estaria correto na avaliação dele, que devia ser rejeitada essa resolução. Hoje, e depois disso analisando, eu até me manifestei aqui nesse plenário, dizendo que realmente nós fomos enganados. O regimento está aí para ser cumprido. E no passado a gente viu só ficando a capa daquele regimento. O resto não foi aproveitado. Então, creio que é uma situação que ela é oportuna, ela é bem-vinda. Eu tenho certeza que a população também aplaude situações como essa daqui. Como presidente, eu sou bem malhável, não tem problema nenhum. Estou sujeito a receber as críticas, eu sabia disso daí. Mas eu tenho o respeito de ouvir a opinião de cada um, a manifestação de cada um. E é dessa forma que a gente conduz, sem demagogia. E, para tanto, vou convidar todos os colegas vereadores que aqui se manifestaram. Não vai ser um ato do presidente Afonso Nils, nem do vereador Afonso Nils, mas em conjunto para nós entrarmos com esse projeto para fazer, então, atendendo o anseio da população e ouvindo aqui os vereadores que aqui se manifestaram, sendo favorável pela redução. Mesmo não valendo no ano que vem, valendo a partir de 2024, já é o primeiro passo e ele é muito importante para uma situação como essa daqui. Como disse, sem demagogia, sem situações nenhuma. Eu tenho falado desde quando assumi a presidência, em diversas entrevistas, e todos que ouviram sabem que isso daqui estava previsto para este momento. Se alguém quisesse ter contribuído, podia ter contribuído, mas ninguém fez nenhuma manifestação ou favorável, ou dizendo que seria não legal nessa próxima legislatura. Então, eu fico até um pouco chateado por isso daí, mas não tem problema nenhum. Valendo a partir de 2024, já é um grande passo, já é um grande avanço para esta situação ser válida, então, nesse sentido também. Lamento situações, como eu disse, os números aqui apontam que o nosso orçamento em relação ao executivo é um orçamento pequeno, mas ele pode ser enxugado, sim. Ele pode ser melhorado. Ele já está melhorando ano após ano, mas pode ser melhorado mais um pouquinho, e aí é importante a função de cada um de nós nesse pleito aqui. E para encerrar a nossa audiência pública, gostaria de mais uma vez agradecer quem veio aqui nesse plenário na data de hoje, também quem nos acompanhou através do Estúdio A. Foi uma oportunidade muito grande, muito boa e válida também para este momento e para nós tomarmos a decisão como mesa diretora. Muito obrigado a todos, um grande abraço.